Meus irmãos, vamos ler juntos a palavra de Deus na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 em diante. Quero pedir a você que leia comigo a palavra de Deus, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê, meus irmãos? Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito? O Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, dois pontos: um, prostituição; dois, impureza; três, lascívia; quatro, idolatria; 5, feitiçarias; 6, inimizades; 7, porfias; 8, ciúmes; 9, iras; 10, discórdias; 11, dissensões; 12, facções; 13, invejas; 14, bebedices; 15, glutonarias e coisas semelhantes a estas. São quantas, meus irmãos? 15 e coisas semelhantes a estas. Então aí cabe um caminhão de outras coisas, hein? A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meus irmãos, eu quero dizer que há brigas em nossa igreja. Há brigas em nossa igreja. Você sabe e eu sei. Eu estou sabendo. Há brigas em nossa igreja, você sabe, eu sei. Eu tenho pedido a Deus que essas brigas durem muitos anos. Eu tenho pedido a Deus que essas brigas durem muitos anos, que essas brigas se prolonguem. Porque a briga sobre a qual eu falo, as brigas sobre as quais eu me refiro nesta referência especial, é uma briga contra todas essas coisas que aqui estão. Porque a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. A Bíblia fala sobre uma luta, sobre uma guerra, sobre uma batalha, sobre uma briga. Há briga na igreja. E é necessário que haja briga na igreja. Porque, eventualmente, uma pessoa pode achar que vive num paraíso. Já estou no paraíso. Nós não estamos no céu. Nós estamos na terra, nossos pés estão sobre o solo, nosso olhar tem que estar no céu, mas nós estamos vivendo os dias difíceis em que é preciso batalhar. Eu acho interessante, porque a impressão que me passa é que algumas pessoas, elas aderem à fé, abraçam a fé, se envolvem com a igreja de alguma forma, mas não percebem que vivem uma luta, e essa luta, essa briga é uma briga espiritual. Essa não é uma briga física, ela não é uma briga material, uma briga espiritual. Há uma descrição, uma ilustração muito interessante de John Piper, um pastor reformado, batista, lá dos Estados Unidos. Ele traz uma referência muito interessante. Ele diz que soldados, quando vão para a guerra, quando eles estão na guerra, eles são treinados para que, no estalar de um galinho, eles já estão armados, eles já se preparam. É como se eles não descansassem em momento algum, mesmo quando eles dormem. O olho fecha um olho, o outro olho fica aberto. A ideia de uma pessoa alerta, uma pessoa atenta. Cá entre nós, você está na rua, andando, de repente você vê uma pessoa com características suspeitas. Em geral, a gente julga as pessoas, né? A pessoa vem lá, você nem sabe quem é, você sair, tem cara, isso aí tem cara, tem cara, tem jeito. A gente julga as pessoas. Nós não, nós estamos aqui não, outras pessoas. Nós não, nem os que estão ouvindo a mensagem, só os outros que não estão ouvindo a mensagem. Mas quando você percebe uma situação dessa, você fica em alerta, não fica? Se prepara. As mulheres têm bolsa? Que mulher que não tem bolsa? Hein? Que mulher que não tem bolsa? A mulher tem coleção de bolsa. Ah, hoje eu não sei. Entendeu? É amarela com detalhe verde, amarela, detalhe amarela, amarela com detalhe não sei o que, depois é verde com detalhe. As pessoas, as mulheres gostam de bolsa, né? Mas se estão vendo alguém numa situação suspeita, eu não sei como é que a mulher faz, Beth. Coloca a mão assim, puxa assim, né? Puxa assim, abraça. Abraça, Maria. Abraça a bolsa. Então, abraça, imagina que cena linda, a pessoa na rua, abraçada com a bolsa. Se você vira alguém abraçado com a bolsa, pode ser que ela esteja achando você suspeito, entendeu? A gente se prepara, não prepara? Você está de carro, você vê uma situação, você está no sinal de trânsito, você vê alguém andando estranho, você olha, você fica olhando para um lado, para o outro, olhando para um lado, vê como é que faz, como é que... A gente vive nessa situação. O que quer dizer isso? Que eu estou em alerta. Que eu estou em alerta. Uma pessoa em estado de alerta, ela é menos vulnerável a assalto. Não quer dizer que ela não vai ser assaltada. Você se prepara, mas às vezes não tem jeito, né? Entrega, dá um glória e vai, meu irmão, entendeu? Deixa aí, né? Não vamos discutir com bandido, não vamos querer bater um papo, entendeu? Deixa, né? Deus vai nos dar, porque tudo vem das mãos dele. Mas o detalhe é o estado de alerta. O estado de alerta nos leva a ficar mais atentos a uma coisa ou outra coisa. Eu estou mais preparado para um ataque. Só que quanto à vida espiritual, a impressão que passa, que muita gente passa, muitos cristãos no mundo inteiro nos passam essa ideia, é de que não acontece isso. É de que as coisas são normais, que nós vivemos num paraíso, num playground, que não há luta, não há batalha, que não há inimigo que nos ataca, que não há estratégia diabólica para nos derrubar, que não há uma ação estratégica para fulminar a nossa vida espiritual. E além disso, meus irmãos, e aí é o ponto que nós estamos discutindo hoje aqui, a Bíblia nos traz uma referência muito complicada, diz que a carne é um terrível inimigo. A carne é um terrível inimigo. A carne milita contra o Espírito, você vê que não é uma posição passiva. A carne não é passiva, a carne é agressiva. A carne ataque. Olha que eu não estou falando de churrasco, meus irmãos, tá bom? Vamos confundir as coisas. Ah, o pastor é contra o churrasco, agora é só salada, só porque ele está malhando. Por falar nisso, é só para fazer uma referência a essa, né? Eu estou muito emocionado, muito feliz, né? Depois de tantos anos, enfim. A carne, ela não é passiva, ela é ativa. A carne chega para fulminar a gente. A carne, ela é tão impressionante, meus irmãos e irmãs, que Paulo chega a expressar, a abrir o coração de uma forma que poucos pastores têm coragem no mundo. Ele diz, olha, o que eu quero fazer eu não consigo, gente. E o que eu não quero está sempre diante de mim. É como se ele estivesse falando à igreja de Roma, orem por mim, que a situação não está fácil, não. Eu vivo uma briga constante interna dentro de mim. Eu preciso da ajuda de vocês. A carne é traiçoeira. A carne, ela é covarde. A carne milita contra o Espírito. Tiago, irmão de Cristo, faz uma descrição sobre isso que eu queria a sua atenção. Escuta só. Ele diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Lição básica, Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Tá bom, gente? Ah, eu estou sofrendo uma tentação, é Deus que colocou aquela pessoa para me tentar. Deus não coloca ninguém para tentar, quem coloca para tentar é o inimigo e a nossa própria carne que deseja as coisas. Verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo que nasce da nossa carne. Quando esta o atrai e seduz, então olha o que, que acontece, a cobiça... depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. E aqui está descrita uma cadeia destrutiva. A cadeia destrutiva é a carne produz o desejo que dá luz ao pecado e que gera morte. Vou contar um exemplo. Um exemplo, para que você entenda isso aí. Um soldado de Deus, do exército de Deus, chamado Acã. Você deve conhecer a história dele, Josué 6 e 7. Um soldado, um camarada da linha de frente, um camarada acostumado com as campanhas de conquista de Israel, habituado a ver a ação de Deus assim poderosa, a perceber que ele era fraco e ver que Deus, apesar da fraqueza do exército, dava vitória ao povo. Aí Deus deu uma ordem clara, não pegue nada dos despojos de guerra, nada. E o que você achar de ouro e de prata é meu, entrega para o Senhor, para o serviço de Deus. Ou seja, não pega nada, e o que achar de ouro e prata, você pega, leva e entrega, porque isso vai ser servido para a minha obra. Está claro, gente, isso aí? Está claro? Está claro? Beleza, aí eles foram para a guerra. Venceram uma batalha épica, uma batalha extraordinária. Aí, no que venceu, está certo? O inimigo foi subjugado, vencido, Aí surgiu aquilo que a gente chama de tentação, né? Aquele negócio, estou até mexendo na mão, para vocês entenderem, que é mais ou menos assim, né? Mas aquela, entendeu? Era uma capa babilônica. Gente, só no Village Mall, entendeu? Você não vai encontrar em shopping nenhum mais. Aquela capa, entendeu? Aquela capa especial, você imagina aquela capa ali. Ele ficou enlouquecido com a capa, engraçado, né? As mulheres podem falar, o homem também gosta de ficar olhando roupa, né? Ficou tão impressionado que ele levou, olha o risco que ele correu. Pegou aquilo, pegou ouro e escondeu debaixo da sua tenda. Olha, meus irmãos, a pessoa acha que engana a Deus. Você acha que alguém engana a Deus? Alguém engana a Deus? Você diz assim para uma pessoa, olha, é isso aqui, engana a Deus? Deus não se engana, a gente não engana a Deus, Deus sabe todas as coisas. É quase que você dissesse, eu vou fazer uma surpresa para Deus. Aí ele foi lá e colocou, só que Deus trouxe à tona. Deus trouxe à tona. Quando Deus trouxe à tona, houve uma punição severa, mas que tinha que ser feito dentro do contexto que lá estava. O ponto é o seguinte, o ponto é que isso nasceu no coração dele. Era uma declaração clara, não pode ser feito isso, ok? Está combinado, gente? Está combinado. Ele podia ter obedecido ao Senhor, mas aquilo cresceu no coração dele. O desejo, esse passo, essa vontade de ter aquilo que não é seu. E ele passou aquilo, pegou aquilo, levou e escondeu uma série de passos errados que o levaram à condenação. Ele não sabia, só para ilustrar, que na batalha seguinte, Deus disse assim, podem pegar de todos os despojos. Era só esperar mais um tiquinho assim, ó, mais um pouquinho só. Estava tudo resolvido, mas não. Resolveu ter aquilo que não era dele. Fruto do quê? Da carne. E as obras da carne são descritas nesse texto. E dá para ficar impressionado, porque eu citei aqui, nós lemos aqui 15, foi 15 que eu falei? 15. E outras tais como essa, ou seja, há uma série de coisas que eu não sei se alguém aqui se encaixou, mas eu quero dizer aos irmãos que o final do texto, ele é tenso, hein? Como dizem os meus amigos assembleanos. É forte, hein? Hein? É forte, hein? O que diz aqui? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Jesus toma conta. Não é assim, ó, vai sofrer, hein? Ó, vai ter 7 anos de azar, hein? Ó, o imposto de renda vai, ó, em você, hein? Ó, o policial vai te parar no trânsito, hein? Ó, não, é muito pior do que isso, porque não se trata de coisa material, trata-se de coisa espiritual, e quando é espiritual, ela é pesada, ela é forte. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pastor, mas pera um minutinho, eu vi muita coisa aí que eu sei que é errado, agora glutonaria... Ô, pastor, pelo amor de Deus, você não sabe, meus irmãos, mas em outras épocas as pessoas comiam além do que elas precisavam. Você acredita nisso? As pessoas comiam além, um negócio chamado olho grande, não vende negócio, tem gente de olho, não, olho grande é aquela pessoa que, sabe, aquele prato que você diz assim, meu Deus, essa, né? A glutonaria era uma realidade das festas, onde as pessoas comiam e depois voltavam para comer mais, para comer mais, não compartilhavam, não dividiam aquilo que era dado a elas como alimento que podia ser compartilhado com os outros. Era gente que se mostrava cada vez mais egoísta, olhando para a sua própria vida, para a sua própria realidade, sem se preocupar com o que o outro precisa. Tantas outras coisas que estão aqui, só fiz uma referência, talvez a mais leve, a mais distante da nossa realidade aqui, mas a Bíblia fala sobre os que tais coisas praticam, e este é um problema que nós temos que encarar de frente. Conclusão, a carne é um terrível inimigo que tem um potencial destrutivo muito grande. Segundo, nós não temos condições de enfrentar esse terrível inimigo porque esse inimigo é forte. Esse inimigo é forte. A carne é forte. E por outro lado, a carne é fraca, como diz a Bíblia. Ela é forte porque ela é mais forte do que a gente pensa. E ela é fraca porque ela é mais fraca do que a gente pensa. Nós somos mais suscetíveis à queda em razão de alguma coisa que a carne faz com que a gente deseje, com que a gente queira. Aí nós não temos força. Por isso que Assim como a carne é um terrível inimigo, nós podemos afirmar que o Espírito Santo é o nosso maior aliado. Meus irmãos, o Espírito Santo é o nosso maior aliado. Assim como a carne milita contra o Espírito, diz a Bíblia que o Espírito milita contra a carne. O Espírito briga contra a carne. É por isso que a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Para vencer essa batalha, só com a ação do Espírito Santo de Deus. Não se pode pensar em vencer uma briga espiritual sem a ação do Espírito Santo de Deus. Eu dou graças a Deus que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Tem gente que acha que presbiteriano tem que ir com cobertor no culto. Quantas vezes eu já ouvi a expressão, ah, você é sorveteriano. Aí depois se convive um pouco mais, a pessoa diz assim, engraçado, achei que... Falei, ó, melhorou, né? Quebrou aquela primeira imagem. Não precisamos ter medo de falar sobre o Espírito Santo. Nós temos uma doutrina sólida sobre o Espírito Santo. O nosso credo faz uma referência, é verdade, muito sintética, né? Muito simples. Eu creio no Espírito Santo, né? Mas há uma referência clara, bíblica, extraordinária sobre o Espírito Santo. Nós não temos problema com o Espírito Santo, nós temos problema com o desequilíbrio. Aí sim, tem nada a ver com o Espírito Santo. O que é desequilíbrio é da carne. Entendam, meus irmãos, todo desequilíbrio referente ao Espírito Santo não é problema do Espírito Santo, o problema é da carne. Durante muitos anos deixou-se de falar do Espírito Santo por causa da carne. O problema não é o Espírito Santo, mas é a carne. O sujeito é carnudo. E aí começa a usar algumas coisas referentes ao Espírito Santo e começa a dizer que a obra do Espírito Santo não é exigências, princípios, premissas, com base, às vezes, na própria experiência. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda nessa luta. Jesus disse em João 16, 8, que quando ele vier falando sobre o Espírito Santo, né? Era antes da descida, do derramamento do Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E para mim, eu tenho um exemplo bastante simples. A análise comparativa é simples. Estava tudo escuro. Eu gosto de usar essa expressão porque ela é fácil da gente entender. É aquela noite que deu um blackout aí, aquela noite do raio. Sabe aquela noite do raio? Caiu um raio e acabou a luz na sua casa. E você não viu como é que estava a sua casa. Chegou em casa e não viu como estava a casa. E de repente você estava lá, se sentou, se arrumou, entendeu? Ficou num lugar, não achou vela, não achou nada. Você sabe onde está a casa. Tateou, sentou. Maravilha, quando acendeu a luz, voltou a luz, e que as empresas, as concessionárias fizeram aquilo que era a responsabilidade delas e retornou o serviço de luz, você viu que estava tudo desarrumado. Você disse, que é isso? Tudo desarrumado? Ou então você estava preparando para sair, você não viu o seu penteado, depois que acendeu a luz, Jesus tem misericórdia de mim e dos outros. O que acontece? O Espírito Santo é assim, ele mostra onde a gente está errando. Se eu estou na prática de algumas dessas obras da carne que estão aqui, ele vai me mostrar, porque dependendo de mim eu não vejo não, se depender de mim eu me acostumo. Você sabe o que acontece? Que a nossa mente cauteriza, nós nos habituamos com a prática do pecado, ela se torna corriqueira, rotineira, habitual na nossa vida e isso não nos incomoda mais, é como se fosse normal. Piora, quando eu olho para o lado, eu vejo um irmão na fé fazendo a mesma coisa, então não só eu faço, como ele faz, ameniza, quando um irmão na fé faz alguma coisa errada, ao invés daquilo me incomodar, para muita gente aquilo ameniza o meu erro, e digo assim, bom, se ele faz, vai junto para o inferno, abraçadinho, uai, porque se não herdarão o reino de Deus, está falando sobre o quê? Está falando sobre o quê, meus irmãos? Vamos lá, sobre o quê? Existe hoje uma teologia que está brotando mais uma vez, dos Estados Unidos, que vem com a tese de que o amor de Deus é tão grande que ninguém vai para o inferno. Ela é antiga, mas ela agora está na moda. Um sujeito muito inteligente, muito interessante, criativo, trouxe essa onda outra vez e começou, a partir dos seus vídeos e livros, trazer essa mentalidade. Então, é como se ninguém mais corresse o risco. Afinal de contas, o amor de Deus é tão grande que ele vai me perdoar por qualquer coisa. Espera aí, a Bíblia tem princípios, é um livro de regra. Não é bem assim, não. Entendeu? Há um princípio bíblico que nos mostra que nós não herdaremos o reino do céu se praticarmos aquelas coisas que estão ali. Ela está linkada, pastor, mas se você é eleito, você vai lutar, o Espírito Santo vai te abençoar e você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Agora, eu não posso imaginar um eleito que se acomoda, um eleito de Deus que dorme na prática equivocada do pecado. É a Bíblia que diz, por isso eu disse que eu estou feliz que a gente brigando na igreja contra essas coisas, e a minha oração é que brigue durante muitos anos, que não aceite isso como coisa normal, mas que lute contra a sua própria carne. Sabe por quê, meus irmãos? Brigar contra o outro é fácil. Vou arrumar uma briga. Eu, Lucinda, entendeu? Eu gosto de chamar Lucinda pelo nome dela. A Lucinda não gosta, exatamente por isso que eu chamo pelo nome dela. Aí, brigar com alguém é fácil. Lucina anda para um lado da igreja, eu vou pelo outro lado. Está certo? Ela entrou para lá, eu entrei para cá. Ela veio à frente, eu vou para trás, eu não cumprimento. É como se eu, sabe? Olha, para mim, morreu. É, sabe essa expressão? Morreu para mim. O mundo vai diminuindo, eu não me incomodo. Contra a carne não dá, porque eu durmo com a carne. Eu ando com a carne, levanto com a carne, é uma luta constante. É desleal, é tão desleal que se dependesse de mim, eu estaria perdido. Eu não dependo de mim, eu dependo de Deus. Se eu dependesse de mim, eu estaria perdido, depende de Deus. Mas essa é uma busca. A grande ação extraordinária do Espírito Santo é que ele vai revelando a minha vida o que está errado. Ele me convence, isso é pecado. Não é o pastor que convence, meus irmãos, eu não tenho vocação para ser policial, para acompanhar a vida dos outros ao vivo, muito menos pelo Facebook. Está certo que é negócio, vou ver como é que está o pessoal. Tem gente que faz e adora isso. Eu odeio esse negócio, entendeu? Vou ver como é que está a vida do pessoal. Estou falando sério para vocês. Ah, não, tem gente que está com a prática errada. Olha, prática errada não vai prestar conta a mim, não, vai prestar conta a Deus. Eu sou café pequeno. Entendeu? Quem está com a chapa quente, quem está com né, o poder e a autoridade na mão é o Senhor. Então, não é para uma pessoa, para mim, para o conselho da igreja, que você vai prestar conta. Vai prestar conta é a Deus. E eu vou prestar conta a Deus, não é a vocês. Então, a história é complexa. Eu não posso brincar, eu tenho que brigar. O Espírito Santo mostra que eu estou errado. Bom, agora já sei que eu estou errado. Mostra que é. Me leva à confissão, a abandonar. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Meus irmãos, a Bíblia tem promessa para quem confessa, para quem deixa essas coisas. E aí a gente aprende que é muito especial, que a gente não pode parar de brigar. E eu quero dizer que você precisa aprender a brigar. Você precisa aprender a brigar. Eu já vi muita luta de boxe. Quem já ouviu falar em Ted Boy Marino, levanta a mão para ver a idade. Pode abaixar que eu sei que você está cansado. Está cansado? Não pode erguer muito a mão, cansar. Se você lembra de quem eu falei, é sinal de que você, hein? Vi no video show, pastor. Deu nos trapalhões, né? Não é isso? Cassius Clay, Muhammad Ali, né? Depois tantos outros. Agora tem aquele negócio do que coloca... Hein? Não. Coloca carne. Como é que chama aquele negócio? George Foreman. O Foreman é um lutador de boxe extraordinário. Houve uma luta dele, Holyfield e ele. Parecia um culto, dois crentes. Cada soco eu dava um aleluia, para você ter uma ideia. É verdade. Eu dava, eles não. Mas eu, sozinho em casa, vendo a luta há muitos anos, veio o MMA, o UFC, gente, como isso aumentou, a vontade das pessoas lutarem, e as academias estão cheias, as pessoas estão aprendendo a brigar, mulheres estão sendo treinadas para que possam enfrentar um agressor, o camarada chega, aquele 171, aquela coisa, no chão o camarada. Tem mulher que eu vou te contar, elas estão batendo pesado, e mulher quando bate, bate pesado, não é verdade? Nós estamos aprendendo, nossa vida mudou, nós temos que aprender uma coisa ou outra, um golpe ali, uma coisa lá. A gente aprende. Agora, eu preciso entender, meus irmãos, nós precisamos aprender a brigar. Esta briga é espiritual. E não há aliado maior que o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que, assim como ele atua em mim, ele me ajuda num processo chamado santificação. A teologia descreve isso e a Bíblia diz, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Aí as coisas batem. Não herdarão o reino de Deus se tais coisas praticam. Ninguém verá a Deus, seja. A santificação é essa luta constante. É uma batalha constante. É uma briga constante. É essa briga que eu digo, eu quero que haja sempre, eu tenho pedido a Deus que haja essa briga constante, porque se eu estou brigando, é porque eu estou vivo espiritualmente. Se eu parei de brigar, é porque eu já morri. Ou nem nasci. Nem nasci espiritualmente. A briga é para quem está vivo. Quem está vivo é que briga. Quem morreu não briga mais. Morte espiritual não briga mais. Mas quem está vivo briga. Não desiste. Não dá espaço, não dá oportunidade. Nós todos vimos ao vivo, VT, reportagem sobre o Anderson Silva. Ó, coitado, aquela perna, né? Meu Jesus amado, aquilo deve doer demais da conta. Mas a briga anterior, que levou a essa briga, foi uma briga que ele brincou. E ele repetia alguns passos de Muhammad Ali, né? Andando para trás, eu não sei, não estou nesse nível ainda, eu chego lá. Aí tal, mostrando como é que é. A gente vê que, né, deu chance do... Como é que vai brincar? Hoje ele diz, não podia, tal, não devia, tal. Até claro, é todos nós, né? Qualquer um de nós, eu não devia ter feito isso, brinquei demais. Eu era adolescente, passou um menino, eu estava com um primo meu e uma turma, né? Você imagina, parente, turma. Passou um menino, eu comecei a zoar o menino. Eu zoei o menino coitado, não tinha nada a ver com a história. Eu e os outros, né? Zoando o menino. Aí o menino começou, passou, ficou longe, começou a jogar pedra. Ao invés de eu correr, esconder, foi qualquer coisa normal, entendeu? O cara jogando pedra. Eu peguei uma vassoura sem um cabo, entendeu? E ficava assim, ei, acerta aqui, acerta aqui. Chegou uma hora que ele acertou, jogou tanto a pedra que acertou. Quando ele acertou, eu tombei. Quando ele tombou, eu vi todo mundo de cabeça para cima. Entendeu? As pessoas estavam todas viradas. Tem vários pontos aqui, está na minha testa aqui, você pode ver até hoje o resultado de brincar. Eu não devia ter brincado com ele. Ele não tinha nada com essa história, muito menos eu. Ele era bom de pedra, eu não sabia. Se eu soubesse, tinha corrido, né? O cara é bom de pedra, acerta todo o alvo. Naqueles parquinhos que joga o negócio, o cara ganhava todos. Como é que eu ia saber? Tirou o alvo, eu, pum, alvo. Brinca não. Brinca não. Eu quero convidá-los a algumas brigas em especial. Quero convidar você a brigar contra a avareza. Brigar contra a avareza. Pastor, eu sou econômico. Deus abençoe. Sou pão duro. Deus tem misericórdia. Uma pessoa avarenta é uma pessoa pão dura. Uma pessoa avarenta, você sabe, olha, mulheres, não precisa cutucar os maridos agora. Porque não é sobre isso que eu estou me referindo. Eu não estou falando sobre esse assunto, estou falando sobre pessoas avarentas. Entendeu? Essa é a hora que a mulher diz assim, está vendo aí? Para você, hein? E o irmão vai chegar na porta assim, ô pastor, quebrou a firma, né? Não é isso que eu estou falando, não é deixar de comprar, não. Não é ser econômico, não. Tem que ser econômico. Você quer ter alguma coisa na vida, tem que ser econômico. Aprender a mexer com dinheiro não é para qualquer um. Não é todo mundo que tem essa habilidade. Aqui tem vários irmãos que têm essa habilidade, outros não têm. Eu estou falando, gente, avarenta é doença. É doença. Machado de Assis conta uma história linda, interessantíssima, de um camarada que vai a uma igreja, e ele vai fazer uma promessa para que a sua esposa seja restaurada à saúde. A promessa dele, para ele, envolveria dinheiro. E aí a história contada por ele é uma história em que os santos daquela igreja, após o dia, eles se reúnem para contar como é que foi o dia. E nessa história, ele conta lá, olha, chegou aqui o camarada fulano, todo mundo já conhecia, né? O santo contando para os outros santos. E aí ele dizia o seguinte, olha, ele chegou e eu sabia que ele queria propor fazer uma promessa que envolvia um presente para mim, que era uma pedra, uma perna de gesso nova para o santo. Só que o cara lá, tão avarento, diz ele, que ele não conseguia pronunciar. Ele pensava, mas não saía. Tá certo? O dinheiro para ele era tão complexo, era tão forte, que ele não conseguia falar. E chega uma hora que ele diz assim, olha, eu vou te dar 1.000 orações. 1.000 isso, mas não saía dinheiro de jeito nenhum. Tem gente mais ou menos assim. A linguagem de hoje é que tem um escorpião no bolso. Senhora, vamos plantar a igreja, que bênção. Ó, a mão está longe do bolso. Não precisamos brigar, meus irmãos, contra a falsidade. Esse mundo está cheio de falsidade, mas os cristãos não podem ser falsos. Cristão tem que ser verdadeiro. Jesus diz que tem que ser sim, sim. Não, não, que história é essa? Falsidade. Não. Diz uma coisa e vive outra. É outra briga que nós temos que ter, que é contra a incoerência. contra a falsidade, contra a incoerência, contra a mentira. É verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse que o pai da mentira, sabe quem é? Brigar contra a fofoca. Ô, pastor, defina a fofoca. Defina a fofoca, você sabe. A gente sabe. Conversar sobre a vida alheia com aquele que é o assunto, está alheio ao tema da conversa. Aquele assunto em que o alheio, né, sobre quem a gente fala, ele chega e o assunto muda. Vira até espiritual, vamos orar, né? Temos que orar. Estamos falando sobre isso aqui, precisamos orar mais e tal. Orar mais é pela sua vida, né? Briga contra a promiscuidade. A carne fala, mas o Espírito também fala. A palavra de Deus fala. A promiscuidade está se tornando uma coisa normal. As pessoas fazem coisas do arco da velha. E você imagina assim: meu Deus, isso é impossível. E está sendo feito. Não precisamos brigar. Brigar contra o orgulho. Ei, rapaz, estou podendo. Estou demais, rapaz. Ultimamente, esse ano então, 2014, promete. Promete. Eu e mais eu. Brigar contra a infidelidade. Brigar contra a vaidade. Brigar contra a preguiça. Vocês sabiam que tem um texto na Bíblia dizendo assim: vá ter com a formiga, ó preguiçoso? Já leu esse texto? Eu aprendi na adolescência. Minha mãe, nem crente era ainda, já ministrava a minha vida. Entendeu? Missionária, né? Antes de ser cristã, mamãe dizia assim: ó, meu filho, Júnior, Provérbios 6,6. Mamãe naquele tom, 6,6. Meu Deus, mamãe virou agora missionária, pregando, né? Profetizando, trazendo um texto bíblico. Quando eu fui ver, eu falei: miserável, né? Mamãe não é brincadeira, não. Bate pesado. Mas é, não precisamos brigar contra a preguiça. A preguiça, às vezes, nos acomoda no lugar equivocado. Brigar contra a idolatria, brigar contra a insubmissão, brigar contra as drogas. É briga constante. As drogas chegam devagarzinho. É uma pequena intervenção, é um pequeno relacionamento com as drogas, elas nos derrubam. Conheço tanta gente que já foi derrubada pelas drogas, gente que está viciada, gente que está presa, aprisionada, está encarcerada por uma droga terrível que é difícil de largar. O crack chegou no Rio, meus irmãos. Não tinha crack no Rio, com exceção dos jogadores de futebol, alguns, mas não tinha crack no Rio. Os bandidos não deixavam entrar crack no Rio, porque crack mata, mata a clientela. Só que o crack é muito forte, ele entrou, e as pessoas começaram a consumir. Você já deve ter visto zumbi andando por aí. Viram zumbis, zumbis. São pessoas cuja característica física é totalmente destruída. Você vê uma foto da pessoa antes e depois, aquele antes e depois... Você vê: meu Deus, o que aconteceu? Gabriel, foi numa guerra, o que aconteceu? Ficou doente, está uma enfermidade grave, o que aconteceu com ela? O crack. Uma experiência vicia. Não precisa de duas, não. Não. Só vou experimentar. Entra nessa para você ver. Deus tem misericórdia. Porque é uma única vez e já vicia. Não quer dizer que a pessoa não é livre. Tem pessoas que saíram do vício, mas é muito mais difícil que outras drogas. Ah, então, pastor, vou preferir as outras drogas que não o crack. Pelo amor de Deus. Esse é aquele raciocínio que a pessoa diz assim: você vai para onde com essa reflexão? Nós sabemos o quanto isso é complexo, o quanto isso é difícil, o quanto nós precisamos brigar. Eu preciso brigar, porque certas coisas não nos fazem bem. Nós precisamos brigar contra a pornografia. Em 1519, que é de onde eu venho, a pornografia era restrita à banca de revista lacrada. A gente sabia que tinha uma coisa errada, porque ela estava lacrada, só aparecia o nome. Hoje, televisão, estou vendo algum programa de televisão com Lucas, quase não tem jeito, estou vendo desenho direto, meus irmãos, porque quase não tem nada, você consiga ver um pouquinho de tempo sem que aquilo exponha a sexualidade, erotização, pornografia, para uma criança. Eu preciso olhar para o lado, saber que tem mais gente vendo, mas se ele não pode ver, será que eu devo? Eu posso, todas as coisas me são lícitas, mas elas me convêm? São convenientes para a minha fé, para a minha saúde espiritual? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. A carne é um inimigo terrível, mas o Espírito Santo é meu maior aliado, e eu preciso aprender a brigar. é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O Espírito Santo age em mim e eu ajo. Ele age em mim e eu ajo. Eu ajo porque Ele age. E porque Ele age, eu ajo. E nós vamos agindo juntos. E pela graça do Senhor, nós vamos herdar o reino de Deus. Você pode ter algum problema nessas áreas mencionadas aqui. Eu tenho, você tem. Nenhum de nós está isento disso. Mas nós não podemos nos acomodar. Estou vivendo confortavelmente sentado no pecado. Deus nos livre e guarde, e nos ajude a brigar. Há brigas na igreja, eu sei, e você sabe. E este tipo de briga, eu oro para que haja sempre. Que ninguém aqui desista de brigar, porque nós vamos brigar até o último dia. Quando chegar a nossa hora, nosso corpo, como diz a Bíblia, será glorificado. E não haverá mais guerra contra o pecado. Não haverá mais guerra contra isso, contra a morte, contra todas essas ações. Porque o Senhor Jesus disse, e vai repetir claramente, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? E nós vamos poder ver que a morte foi vencida, o pecado foi vencido, a carne foi vencida pela graça poderosa do nosso Deus e Pai. Que Ele assim nos abençoe.